Let us turn back to that passage in Acts chapter 22.
Abrimos na passagem de Atos capítulo 22. Se não somos cristãos e o Senhor quer nos salvar, a oferta traz alguém cristão para a nossa vida e essa pessoa é uma grande ajuda para nós. Talvez você possa pensar em alguém que o Senhor trouxe para a sua vida quando você foi convertido pela primeira vez. Talvez aquela pessoa foi alguém que fez uma grande diferença na sua vida, te levou para o caminho do Senhor. Eu consigo lembrar agora ainda, quando eu fui salvo, quando Deus trouxe um amigo cristão perto de mim e ele dividiu comigo grandes coisas da história da igreja. Eu não tinha vindo de uma família cristã, então isso para mim era desconhecido. Ele me falou da reformação, da era puritana, do revivamento. Para mim era um novo mundo de conhecimento e apreciação e me colocou no caminho para a bênção de Deus, para a grande bênção, para a grande vida que é a vida cristã. Eu agradeço a Deus que Ele me colocou essa pessoa no caminho. Foi assim também para Saulo de Tarsus. Claro que existia elementos únicos com a sua conversão, porque ele foi chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo ao mesmo tempo. Existem também elementos típicos que pertencem a todos nós, ilustrados pela sua conversão, incluindo alguém que era uma grande bênção para ele. E esse homem era Ananias. E lemos nele em versículo 12 da passagem que lemos. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo. Atos capítulo 9 nos diz que Ananias viveu em Damascus, ele era um judeu convertido. O Senhor o mandou para ministrar para Saul. E ele era o primeiro cristão que Saul encontrou, conheceu, e era uma grande ajuda para ele. Através dele, Saul recebeu sua vista e foi explicado a ele por que o Senhor se encontrou com ele. Versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então, aqui está essa frase maravilhosa que Saul ouviu no versículo 14, que ele veja o justo e ouças a voz da sua boca. Bem, obviamente, para Saul, isso significou ver realmente Cristo ressuscitado, porque ele seria um testemunho da sua ressurreição, seria qualificado para ser um apóstolo. Mas, queridos amigos, existe um sentido em que isso pertence a todos nós, se somos cristãos, que veremos aquele justo e ouviremos a voz da sua boca. Eu sugiro a você que aqui nós temos um grande resumo do que é ser cristão. Esse contato que temos com o Senhor Jesus Cristo, religião, coração, é uma religião verdadeira, que veremos Ele e ouviremos a voz da sua boca. Que nos perguntemos e oremos para que Deus Ajude-nos a enxergar duas questões essa manhã. Primeira, o que vemos? Vemos aquele justo. Segundo lugar, o que ouvimos? Ouvimos a voz da sua boca. Primeiro lugar, o que vemos? Vemos o justo. Bem, esse título descreve o nosso Senhor. Já foi usado no livro de Atos, em capítulo 3, versículo 14, onde Pedro está pregando para os judeus e ele os acusa, falando do que ele, e eles ignoraram o justo e desejaram Barabas para ser solto. Estevão também, na sua defesa para com os judeus, capítulo 7, versículo 52, onde ele diz: qual dos profetas seus pais não perseguiram e eles mataram aqueles que mostravam a vinda do justo? Aqueles que vocês mataram o justo. Que revelação essa é para Saul de Tarsus? Porque essas escrituras que ele acreditava que Jesus Cristo era um blasfemo, não era justo em dizer que ele era Deus. E era por isso que ele perseguia os cristãos e atacava igrejas. Ele queria acabar com todos eles. E agora, o justo, aquele justo, ele o vê como ele é nesta descrição, neste título. Queridos amigos, que bênção é para nós o vê-lo. Você vê? Se Cristo é o justo, então podemos ver. Ele é perfeito, justo, aquele justo, quer dizer, vive em justiça, é perfeito em relação às leis de Deus. Tudo que Deus pediu, colocou, é encontrado em Jesus Cristo, no seu Filho encarnado. Outra vez de colocar, ele é sem pecado. E claro, isso era necessário. Se é para ele pagar pelos nossos pecados e ser o nosso Salvador. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, ele expressa isso quando ele coloca naquelas palavras, 1 Pedro capítulo 2, 22. Aquele que não teve pecado em sua boca, e versículo 24, aquele que em seu corpo carregou nossos pecados no tronco. Bem, se existe um que era para ser o seu substituto e pagar pela sua culpa e condenação, ele não pode ter pecado próprio e ele tem que ser aquele substituto perfeito. Novamente, capítulo 3, versículo 13. Cristo sofreu um pelos pecados, o justo pelo injusto, para que ele nos leve a Deus. Queridos amigos, se às vezes você se pergunta como Deus te perdoou todos os seus pecados, veja aquele justo. Veja que Deus transferiu todos os seus pecados para ele. E que Deus satisfez sua justiça em colocando ele à morte na cruz do Calvário. E veja que através daquela morte ele estabeleceu e colocou as bases para perdão honrável na sua conversão e depois também todos os seus pecados colocados em Cristo. Ele, aquele que carregou os pecados, o substituto de todo o seu povo, e Deus colocou fisicamente tudo nele, as consequências. O justo, ele morreu para expiar os pecados daqueles que seriam salvos. Sua dívida, ele pagou. Sua obra, ele completou. A obra dele cobre, paga todas as coisas. É uma fonte que não acaba. Assim, quando nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados por amor de Cristo. Novamente, novamente, até o fim dos nossos dias, até que ele nos leva ao céu, onde não pecaremos mais. A culpa do pecado, ele nos salva de pecar e do pecado progressivamente. Ah, queridos amigos, se você vem à igreja essa manhã chateado, com aquela sensação de pecado e culpa, saiba que nas palavras do Salmo 130, mas existe perdão em ti. Com o Senhor existe misericórdia. Com Ele existe muita redenção. Ah! Veja o justo, se afaste do seu pecado, que te amou e te entregou a sua vida por você, para que você não peque mais. Bom, nós vemos que nossa salvação, vemos naquela pessoa que era pecadora, vemos aquele justo vestido, ele está vestido dele. Nós não somos perfeitos, não, mas ele é. Mateus capítulo 3, versículo 15, no batismo, o Senhor disse a João: cumprimos toda justiça. Ele quer dizer, é assim. Ele deixaria todos os preceitos, comandos da lei de Deus. Ele completou tudo. Ele a manteve perfeitamente. Não existiu pecado nele. Ele sempre fez as coisas que eram honráveis para o seu Pai. Para ele também, ele era justo em si mesmo. Ele não estava agindo como alguém privado que escondia o que ele fazia. Não, publicamente, tudo o que ele fazia, todos viam, mostrando que ele estava preenchendo, cumprindo todas as leis, as leis de Deus, justiça, obediência, no lugar deles, no nosso lugar, se nós pertencemos a ele. É algo maravilhoso. Ele viveu uma vida que nós nunca poderíamos ter vivido, para que pudéssemos ter uma justiça, para que a justiça dele ficasse e fosse aceita por nós, justificação por fé nele. Em Mateus 3, versículo 14, existe o testemunho do Pai: este é o meu filho amado, em quem eu estou muito satisfeito. É isso que o Pai diz. Você vê? O Pai está feliz, satisfeito com o Filho, o justo, e também todos aqueles eleitos nele. Então, queridos amigos, se você crê em Cristo, se você acredita que só através dele você é salvo, Deus coloca a justiça do seu filho na sua conta. É a justiça que você se mantém firme. Deus pode chamá-lo aquele justo, justo como Cristo, por causa da união que você tem com ele, aceito como Cristo é aceito. Porque você está nele, com o mesmo amor, com o mesmo acesso, bem-vindo à sua presença, levado ao céu, todas as bênçãos da vida eterna, o Senhor Jesus Cristo fez por você. Em Cristo, você não pode ser mais abençoado, não pode ter mais justiça. Todas as coisas que você fez errado, pense em tudo que Cristo fez justo e certo, e é nosso nele. Veja aquele justo, veja a sua bênção eterna no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Em Jeremias é dito também, Jeová, o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso justo. Existe um hino que coloca assim, nos lembrando que sempre ele olhou para isso, para o nosso conforto, para a nossa certeza, nunca para sentimentos, nunca como nós fomos antes, mas assim. E quando eu sinto teu amor por mim, e o pecado parece terrível. Ah, me coloque na sua justiça e no seu sangue. Não é sobre nós, é sobre ele. E Deus nos diz, sim, aquele justo. Veja, você tem paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que vemos também, nosso advogado, aquele justo, ele está na destra do Pai no céu. Um grande conforto de lembrar em 1 João 2, versículo 1, eu digo essas coisas a vocês, que vocês não pequem, mas se algum homem peca, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui ele está, na destra do Pai. E é uma expressão maravilhosa que existe um advogado. Nós temos um advogado. É seu? Ele é meu, ele está lá para nós, para os santos. E a verdade é que Deus, tendo Cristo na sua destra, Jesus aparecendo na presença de Deus por nós, para responder todo o pecado que já cometemos, para silenciar todos aqueles que acusam, Deus não só nos dá justiça, mas também nos fala. Ele ouve, é colocado em nosso lugar. Quando ele olha para o seu filho, ele vê a sua justiça e a minha. E essa é a base do nosso conforto. Quem colocará alguma coisa para os eleitos de Deus? É Deus que justifica, porque ele tem a justiça e a santificação lá no trono e sempre vê. João Bunyan, grande conforto quando Deus lidava com ele. Em sua biografia, ele nos fala: um dia, quando eu estava passando numa floresta, eu pensei, sim, eu temia. De repente, uma frase veio para mim, a sua justiça está no céu. Eu pensei, eu vi com os olhos da minha alma, Jesus Cristo, na destra de Deus. Lá, eu digo, está minha justiça. Onde quer que eu estivesse, que fosse que eu não faria, fazia, Deus não via como assim, porque a minha justiça estava em Cristo. Eu também vi que não era o meu coração que me levava para o céu. Não. Isso fazia com que a minha justiça ficasse pior, mas a minha justiça estava em Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora sim. Agora sim eu me senti melhor. Saiu de mim aquelas aflições, minhas tentações, minha ansiedade, tudo foi embora. Agora eu posso gozar e me felicitar com a graça de Deus em Jesus Cristo. Sim, você tem isso quando você vê aquele justo diante do Pai. Veja que tudo que o Pai quis foi completado em Jesus Cristo, seu querido filho. Como não podemos ser aceitos no mundo, diz a Escritura? Como não podemos ter acesso ao Pai? Como podemos ser mais do amor de Deus? Temos que ter paz. Temos isso em Cristo. Se Cristo é meu, ah, que maravilhoso, que glória divina ver Cristo. Olhe para Ele. Mantenha Ele em vista, que Ele preencha tudo na sua vida, que Ele seja tudo para você, todo o seu conforto, que o diabo que acusa, dizendo, diga para Ele, veja aquele justo, responda qualquer acusação. Quando os seus desconfortos te fazem sentir culpado, diga a você, veja aquele justo, ali está a minha paz. E quando você sente triste, fraco, o diabo te tenta para que você peque ou para que você não creia. Pense, veja aquele justo. Ele te libertou, ele te salvou. Você foi justificado pela graça. E esse relacionamento que você tem com o Senhor te manterá. Será o seu grande incentivo. E isso te levará para longe, longe das tentações que vemos. Veja aquele justo. Bom, essa é a primeira, mas e a segunda? Bem, o que ouvimos também? Ouvirá a voz da sua boca. Bom, Saul de Tarsus ouviu a voz de Cristo, como outros apóstolos também, que conheceram e se encontraram com o Senhor no dia que ele estava na terra. O Pai diz, ouve ele. Bem, nós ouvimos a sua voz também, mas nós não da mesma maneira que eles ouviram. É o mesmo, é a mesma voz que nós ouviríamos, a voz da sua boca. É interessante que é colocado dessa maneira. Não nas suas palavras, mas a sua voz. Porque não é verdade que num relacionamento de amor é a voz daquele que amamos que significa tanto? Claro que palavras são ditas. Como pastor Sanders nos lembrou na reunião de ontem de TSB no sábado, ele dizia, ele estava longe, viajando para outro lugar, não conseguia se comunicar com a sua mulher só por mensagens, e aí de repente ele conseguiu ligar para ela e ela disse, é tão bom ouvir a sua voz. Bom, isso é amor, não é? E Deus quer que nós ouvimos voz da boca do nosso querido Salvador, seu filho amado. Como ouvimos a sua voz? Bem, é claro que ouvimos de dentro. Como que vem para nós, então? Vem através das Escrituras. Efésios 4, versículo 20 e 21. Ouvimos que Paulo, quando eles ouviram, foi usado em suas conversões. E eles aprenderam Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como esta a verdade em Jesus. Note como ele coloca aqui, não ouvindo os pregadores ou nós que pregamos, não. Se é que tendes ouvido ele, Cristo, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Toda a diferença do mundo está aqui. Não só ouvir o pregador, não. Eu estou ouvindo a voz de Cristo. Se você vem para a igreja, ore. Senhor, fale comigo. Tudo que eu ouça de ti. Ah, que eu possa ouvir, Senhor, que no sermão possa ser evidente que eu estou ouvindo a ti. Venha a mim. Para que eu possa me encontrar contigo. Isso que é religião verdadeira. Ouvir a Deus. Se a pregação não traz Cristo para nós. Talvez seja uma pregação fervente, teológica. Mas se a mensagem de Deus não vem na carruagem de sua palavra, não, tem que vir. Ele fala conosco como se chamasse nossos nomes. Os meus cordeiros ouvem a minha voz. Essa é uma palavra para nós. É uma palavra para mim. Ele se encontrou comigo hoje, aplicou aquela verdade nos meus corações. Ah, eu me encontrei com o Salvador. Que glorioso Salvador é esse. Isso que é uma pregação. Nós ouvimos e cremos. É isso que a pregação nos traz. Ouvir a voz da sua boca. É isso que quer dizer. E nos dá. Experimentamos essa verdade. Nos encontramos com o Redentor. Isso nos conforta. Às vezes também corrigidos, disciplinados, quando precisamos. Mas aquela certeza que temos, somos guiados por Ele, aquelas palavras de amor. Salomão diz que Ele me beije com o beijo da sua boca. Coloca a sua palavra em nós. De uma maneira de sentimento e amor. União e comunhão com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Ele que beijou a sua palavra para mim. Há grandes expressões no livro de Salomão. E temos, com aquele sentimento, nos encontrado com o Senhor. Ele diz, o meu amado é meu. Eu sou dele. A voz do meu amado vem a mim. Ah, está nas Escrituras. Tão maravilhoso. E na leitura da Escritura, quando o Espírito Santo nos ensina, quando Ele abre nossas mentes, mostra o Senhor Jesus Cristo lá. No Velho Testamento e no Novo Testamento, existe uma unidade. Todas as palavras de Cristo, você o vê em todo lugar. Você vê o seu amor redentor, sua pessoa, sua obra, seus oficiais, relação com as pessoas, a cabeça da igreja, nosso pastor, nosso amigo precioso, que é mais próximo do que um irmão, cartas para comunicar seu querido filho para nós. Ah, queridos amigos, leitura da Bíblia. É tudo Cristo. Somos abençoados com a Bíblia. Além das páginas sagradas, nós vemos Ele. Meu Espírito antecipa, pede por ti. Oh, palavra viva. Através das Escrituras. Ouça a pregação. Ele na pregação. E que a voz dEle tenha o nosso nome e seja a sua palavra para nós, vindo para nós. Mas aí você vê, é verdade, quando você ouve a voz da sua boca, bem, eu pensei que em oração ele ouvia a voz da nossa boca, do nosso coração, quando oramos para ele. Sim, se diz no som de Salomão, que ele ouça a sua voz. Ah, quão doce é a sua voz. São Salomão 2 também. Ele diz, ouve a nossa voz. Isso é um grande conforto. Mas existe um sentido enquanto estamos orando para ele. Você ouve a voz da sua boca. Porque você vê. Oração, existem duas formas. Você fala com ele. Ele fala conosco. Será que ouvimos o Senhor quando oramos? Novamente, será que estamos tão preocupados com nossos problemas, com nossas coisas, que esquecemos de ser gracioso? Quando oramos, nossas expressões podres, nossos corações frios, quando não buscamos a presença dele. Não. Ele ouve a voz, ele gosta de ouvir nossa oração, como ilustrado dessa maneira. Pense na majestade, na rainha, e na sua mensagem de Natal. Toda nação assiste e escuta o que ela tem para dizer, a mensagem de Natal, no dia do Natal. Todos escutam as palavras dela. E algo que é dividido por nós. Mas, se ela nos desse algo mais privado, se cada um de nós pudéssemos estar em sua presença e falássemos com ela dessa maneira e ela falasse conosco, seria tão diferente. Ela fala com toda a nação de uma vez só. Nós ouviríamos aquelas palavras, olharíamos os lábios dela movendo. O fato é que nenhum de nós provavelmente não teremos essa oportunidade, não sei, acredito que não. Mas o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor Cristo Jesus, que veio do céu, ele fala com nós individualmente, de uma forma privada. Todo verdadeiro cristão. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Multiplicado milhões e milhões e milhões de lugares no mundo. Mas com o seu poder infinito e o seu amor infinito. Então, quando você vai para o seu lugar quieto, você se aproxima, ele escuta você. Você escuta a voz da boca dele também. Ele comunica coisas com você em oração. Talvez ele faça em trazer um versículo da Bíblia. Talvez seja como se você tivesse ouvido ele dizer algo para você. Talvez você esteja achando difícil, tentando colocar sua atenção, seus cuidados nele. E aí, se sentindo triste, oprimido, ansioso. E aí? Ele se preocupa com você, É como se ele falasse com você. Essas palavras você escuta, você pensa na passagem da Bíblia, como se você tivesse ouvido a voz de sua boca. E as palavras se derretem. E você se sente na presença dele. Pode ser dessa maneira. Salmo 25, versículo 14. E diz: o segredo do Senhor está com aqueles que temem ele. Ele mostrará a eles o seu, sua promessa da Escritura. As maravilhas do seu amor eterno por você. E como ele estava lá por ti. Como ele cumpriu todas as coisas no seu lugar, naquela promessa. Conforto, o Espírito Santo também, que prometeu dar o novo nascimento, iluminação, conforto, santificação, todas as bênçãos. E ele está te ensinando, mostrando, revelando essas coisas maravilhosas. Você ouve a voz da sua boca. Oração é o que existe mais precioso. Eu sei que não sempre acontece da mesma maneira. Às vezes, não nos sentimos bem. Deus sabe. Existem maneiras que não oramos, certamente. Ou esquecemos, estamos afastados, frios. É como se ele estivesse lá, de qualquer jeito, falando com nós. Talvez você veja a oração como a expressão de um relacionamento. E eu acredito que todos os pregadores concordariam comigo. Quando nós, antes de pregarmos assuntos que são colocados em nosso coração, pontos de aplicações, quando estamos preparando uma pregação ou até pregando, a melhor de tudo, revelada em nós, dada para nós, quando estamos em oração, melhor ainda, quando estamos orando, derramando nossos corações diante dele, regozijando nele, como se estivessem em joelhos, colocando nossas vidas na mão dele, em oração. É algo muito abençoado. Alguém resumiu dizendo dessa maneira: Deus te beijou no início da oração. Ele colocou paz em você. É encher o seu coração com gozo e felicidade. Quando você terminou a sua oração, você ouviu a voz da boca dele. Ok, mais uma coisa. Nessa mensagem que temos diante de nós, o que ouvimos. E é providências do Senhor, que está sempre conosco. Temos um grande conforto, queridos amigos, porque o que diz aqui é: o Senhor governa o universo, controla o mundo, é aquele que conhece nossas circunstâncias, nosso mundo pequeno, que nos tem em mente, para que tudo que nos toca, toca a ele também. Ele toca tudo que vai qualquer dia nos tocar. O que quer dizer que em Salmo 57, essas palavras são uma verdade de nós, nosso mais alto, que alcança todas as coisas. Por mim, não existe nada fora do governo, da providência de Deus. Tudo só acontece ao seu chamado, na sua hora, principalmente quando se relaciona à vida do seu querido povo. E isso também está a voz da sua boca, a voz que disse no início: tenha luz, e teve luz. A voz que chamou tudo, a criação passou a existir. Ele falou e aconteceu, comendou e existiu. Essa mesma voz é a voz que chama, que nos chama para Ele, que governa, controla todas as coisas. Você tem alguma necessidade especial? Bom, isso tudo vem de acordo com Deus. Se você não sabe como Deus vai providenciar essa necessidade, não se preocupe. Deus está no seu propósito. Ele conhece e sabe de tudo. Na hora certa, você terá. Se você tem um problema grande, uma dificuldade, que você não pode ver um caminho, saiba que Deus, que colocou esse obstáculo na sua vida, esse problema grande, Ele mesmo fará, te dará forças, e de uma forma ou de outra, Ele fará com que você passe por essas dificuldades, como os israelitas passaram por aquele mar, como Ele abriu no Mar Vermelho. Não se preocupe, é Deus que está controlando tudo. Ele é que coloca tudo no nosso caminho. E Ele diz que minha providência, eu guiarei o meu caminho, tudo será alcançado por ti. Também em outro Salmo 86, versículo 17, aquelas palavras preciosas. Deus, mostre um toque de bondade. Deus pode nos mostrar este toque. A voz de sua boca. Ananias era um caso típico da providência. Por aquela pessoa, Saul Tarsus, ele que estava na vida dele. Situações, pessoas, eventos. Isso faz e nos diz: eu entendo sua necessidade. Eu estou com você em todas as suas coisas. Confie no Senhor com todo o seu coração. Coloque a sua vida diante dEle. Tenha seu prazer no Senhor. Que Ele preencherá os desejos do seu coração. Que possamos olhar para Jesus Cristo. Que possamos olhar e vê-lo. Aquele justo, que possamos olhar e que possamos ouvir a voz da sua boca falando tudo para nós. Que Ele possa ser o nosso tudo em tudo, hoje e para sempre. Amém.